cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Yara Renó, autora do CD Macunaíma Ópera Tupi, lançado pelo Sesc.
Yara Renó comentou a sua relação com a poesia.
Geralmente, em poesia, a gente tem isso já mais evidente, mais fácil de ver a música ali. Eu musiquei uma série de poesias também, uma que começou enquanto eu ainda estudava aqui nas letras, justamente foi a musicalização de um trecho de Fausto. Como eu estudava alemão, né? Então, glücklich ferner hoffen kann auf diesen Meer des Irrtums aufzutauchen, was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen, doch. Então, assim, uma coisa bem complexa que eu achei que poderia brincar com essa música ali. Musiquei poema de Manuel Bandeira, de Fernando Pessoa, até do Lao Tse, foi um dos primeiros que eu musiquei. E aí depois, para os meus contemporâneos, Alice Ruiz. Então esse trabalho de musicalizar poesia, acho que ele é mais fluido, assim. Agora, pensando em livro mesmo, em ópera, assim. Tem, assim, né, uma outra obra muito emblemática brasileira, que é o Grande Sertão, que é uma obra incrível e profunda e tudo, mas eu acho que o texto ali, ele não flui como música. É muito difícil. Em termos musicais, ele é árido.
Para concluir, você não gostaria de abordar alguma coisa referente à ópera Pi ou Macunaíma? Ou outra questão sobre o seu trabalho ligada à literatura que eu não te perguntei?
Esse outro trabalho que eu, inclusive, vou fazer um show logo mais, me chamaram para fazer isso, que chama justamente A Música dos Livros, onde eu mostro um pouco de cada. Tem um pouquinho de Macunaíma, mas tem essas outras músicas que eu te contei, nasceram a partir desses poemas de diferentes autores, que eu acho que tem uma relação muito íntima aí, entre literatura, entre poesia e música, especialmente, assim. Que é isso, a música tá no ritmo das palavras, das frases, dos versos. Tá nas rimas, nas assonâncias, nas ressonâncias. A partir disso, a música vem.
E Yara vai interpretar um dos poemas do Lao Tse.
Conhecer o não conhecimento é o bem supremo. Não conhecer o que é o conhecimento é um tipo de sofrimento. Só quando se sofre desse mal, fica-se livre dele. Se o sábio não sofre, é porque ele sofre desse mal. Por isso ele não sofre. Isso deu um nó na minha cabeça. Quando eu li esse negócio, eu fiquei noites. Se o sábio não sofre, é porque ele sofre desse mal, por isso ele não sofre. É um negócio que você entra numa loucura.
No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Preto, retinto e filho do medo da noite.
O CD Macunaíma Ópera Tupi, de Yara Renó, se compõe de 14 faixas e integra o catálogo do Sesc. Sugestão. Flávio de Souza escreveu o livro Antes e Depois, publicado pela Companhia das Letras.
Flávio, o que motivou a escrever esse livro e quais os critérios que nortearam a escolha dos personagens?
Comecei a escrever um tipo de almanaque para uma coleção de clássicos brasileiros. Era uma outra editora, não era a Companhia das Letras. E aí eu fui pesquisando os autores desses livros, tinha uma série de livros, eu fui descobrindo histórias que eu não conhecia. Não só de escritores, como de outros brasileiros, que eu nem sabia que existiam, né? Como, por exemplo, Luiz Gama, que é um personagem que devia estar em todos os livros de história do Brasil e eu nunca conheci, eu nunca encontrei com ele em nenhum livro. E aí eu comecei a ter essa ideia de contar a história de alguns brasileiros, que as pessoas não conhecem muito quando crianças, coisa feita para o público infanto-juvenil. E aí, no fim, o critério de escolha foi de ter na vida dessas pessoas um tipo de mudança meio radical. Um dia na vida aconteceu uma coisa com essas pessoas e isso mudou totalmente o resto da vida dela. Inclusive, eu tinha o Machado de Assis, que fazia parte. Tinha lá uma história dele ficar órfão, de pai e mãe e tal. Mas aí eu depois descobri que tem várias pesquisas e descobriram que ele mesmo mentiu muito sobre a vida dele. Ele enfeitou. Então, aquele dia que eu achei que existia, que ele ficou órfão de pai, né? Primeiro a mãe morreu, depois morreu o pai e ele ficou com a madrasta e a vida dele mudou muito a partir disso. Aí eu descobri que não foi nada disso que aconteceu. O pai dele morreu, ele já tinha mais de 20 anos, então não tinha sentido ele fazer parte desse livro.
Flávio, o que mais chamou a sua atenção na trajetória de Pedro de Alcântara?
É incrível que a gente só conhece aquele senhor de barba, todo sério e tal, e ao mesmo tempo assim, aquele menino, né, que foi coroado, coitado, queriam tanto que a barba dele crescesse, né? Depois acabou crescendo, mas ele ficou maior barbudo, mas Na época, quando ele tinha 15 anos, mal tinha pelo no rosto dele. Mas é incrível assim como ele é uma pessoa que não ficou só lá sentado no trono. Eu tinha essa ideia, quando eu era criança principalmente, que o imperador era uma pessoa que ficava no trono só mandando, as pessoas fazerem coisas. E ele, na verdade, ele ficou estudando a vida inteira. Ele nunca parou de estudar. Mas, na verdade, tem um outro lado dele saber falar tantas línguas, saber tantas coisas sobre tantos assuntos, que eu acho que ele é um personagem muito triste, porque ele praticamente não teve infância. Que desde que ele nasceu, ele começou a ser preparado para um dia substituir o pai dele, né, ser o novo imperador. E ele praticamente ele não podia brincar, ele mal podia ficar com as irmãs dele. Ele tinha assim, um dia a dia terrível. Ele só tinha obrigações praticamente. Ele tinha assim uma hora por dia para almoçar com as irmãs e brincar um pouquinho, e depois ele já tinha que de novo estudar. Tudo bem que depois ele virou um governante que era culto, que sabia um monte de coisa, mas ele praticamente não teve infância, né?
O preconceito e o racismo perpassam a vida da maioria dos artistas abordados. Flávio, eles ainda encontram eco no Brasil contemporâneo ou se tornaram camuflados e, portanto, mais difícil de combatê-los?
Então, eu acho que aconteceu isso. Principalmente no meio artístico, as pessoas são super aceitas. As pessoas podem ir em qualquer lugar, fazer o que quiser. Isso eu acho que é uma coisa que mudou muito. Tinha certas profissões que as pessoas, dependendo do tom de pele, não eram aceitas. Isso eu acho que não tem mais, assim, pelo menos na cara. Mas eu acho que camuflado com certeza existe. E eu acho até mais terrível até. As pessoas fingirem que não tem preconceito. E a gente fingir que não existe isso, que não tem essas barreiras que realmente existem ainda. E, na verdade, esse livro é meio sobre isso. Sabe, na hora que eu fui escolher os personagens, uma hora eu percebi que eu tinha escolhido pessoas que, de alguma maneira, tinham a ver com a abolição da escravatura. E, no fim, eu meio que descobri, sem ter essa como meta na hora que eu fui inventar o livro, de falar sobre isso, sobre o preconceito que... Na verdade, a escravidão acabou faz pouco tempo. Se você pensar, cento e poucos anos é pouco tempo. E é terrível você pensar, né, que há cento e poucos anos tinham pessoas que eram tratadas como bicho. E que, na verdade, é meio pouco tempo mesmo. Pessoas realmente teriam que se esforçar para isso ser, ficar mais claro que existe mesmo e o que, que pode ser feito para isso ser atenuado, vamos dizer.
Flávio, quais os aspectos que você considera marcantes na vida de Luiz Gama?
O mais forte de tudo, que é o que me fez escolher ele para participar desse livro, foi o fato dele ser vendido como escravo pelo próprio pai. Que assim, é uma coisa, parece-me tragédia grega. Ou Nelson Rodrigues, né? Uma coisa que tem muito a ver com o Brasil. Eu acho que o mais interessante, mais legal da vida dele é o fato dele ter passado por cima disso, dele sozinho ter se formado advogado, ter ajudado tantas pessoas a deixarem de ser escravo, né?
Flávio, mas ele também foi demitido por justa causa, sofreu um processo administrativo por ser negro.
Exatamente, tem toda essa parte que ele sofreu muito, mas o legal é que ele não se deixou abater, entendeu? Ele não falou, oh meu Deus, como eu sou um coitado, o que, que eu vou fazer, entendeu? Ele não ficava se lamentando, ele ficou batalhando a vida inteira e é um vencedor. Ele, inclusive, participou bastante do processo de abolição e até triste, assim, que ele morreu um pouquinho antes da coisa acontecer. Mas ele é um personagem importantíssimo que devia ter, assim, muito livro escrito sobre ele. Que eu me lembre, a não ser que, assim, que os livros de história do Brasil tenham mudado muito, eu nunca tinha ouvido falar nele. E ele é uma pessoa importantíssima.
Thank you. Flávio, o que o motivou a escrever uma peça a respeito de Chiquinha Gonzaga?
Bom, assim, é que eu sou dramaturgo. É uma das coisas que eu faço, inclusive, assim, as primeiras coisas que escrevi na minha vida foram, na verdade, assim, alguns contos, mas coisas maiores, assim, foram peças de teatro. É o que eu tenho mais facilidade para escrever. E aí, quando eu pensei que cada capítulo da história era legal ser escrito de um jeito diferente, que tivesse a ver com o personagem, eu achei que uma peça musical tinha tudo a ver com a Chiquinha Gonzaga, que a vida dela foi isso, assim, compositora, maestrina. Ela foi várias vezes a primeira mulher a fazer várias coisas no Brasil. Mas uma das coisas que ela mais queria, que é o que ela conseguiu, que ela é uma vencedora, foi conseguir ser uma compositora de peças musicais. Inclusive, isso faz parte da história dela, que eu acho que é a cena mais engraçada, inclusive mais legal da peça que eu escrevi, é o fato dos produtores não aceitarem uma peça com composições feitas por uma mulher. É como se fosse assim, como se fosse escravo, uma pessoa inferior, né? Uma pessoa que não tinha direito de fazer coisas que um homem tinha, né?
Forró bodó da amassada, gostoso como ele só, é tão bom como a cocada, é melhor que pão de ló. Forró bodó da amassada, gostoso como ele só, a zona está estragada. Ai meu Deus, que forró bodó, tem enguiço, tem feitiço, na garganta faz um nó. Então seu guarda, o que é isso? Ai meu Deus, que forró bodó. Mas então pelo que vejo, não apanho um frango só. Eu vejo que já não vejo. Ai meu Deus, que forró bodó. Forró bodó da amassada, gostoso como ele só, é tão bom como a cocada, é melhor que pão de ló. Forró bodó da amassada, gostoso como ele só, a zona está estragada. Ai meu Deus, que forró bodó.
Flávio, hoje os produtores continuam tão intransigentes como aqueles que rejeitaram o Boró Bodó? Porque veja bem, não foi só o fato de a Chiquinha ser mulher. Os dois caras pagaram o preço por serem iniciantes.
Sim, exatamente. Meio inevitável acontecer isso. Pessoas iniciantes têm mais dificuldades do que pessoas que já provaram que conseguem fazer as coisas. Na verdade, isso aconteceu um pouco comigo. Não desse jeito, mas as primeiras peças minhas que foram encenadas, as três primeiras foi meu pai que produziu, por exemplo. E algumas outras eu mesmo produzi do jeito que eu consegui. Inclusive, assim, a minha peça mais famosa, que chama Fica Comigo Essa Noite, ela só foi encenada porque eu peguei lá um dinheirinho a mais que eu tinha ganhado e fui, consegui um teatro que era só de segunda e terça, fiz um cenário meio mais ou menos, foi tudo mais ou menos, entendeu? Eu mesmo fiz a trilha, eu operava, inclusive, o som. E eu produzi, entendeu? Uma coisa que eu nunca tinha feito sozinho. E aí foi uma das coisas que me fez depois terem peças produzidas por produtores profissionais, pessoas que fazem só isso. Se eu não tivesse feito, talvez não tivesse acontecido. Eu tive que mostrar que eu sabia fazer isso.
Flávio de Souza é autor do livro Antes e Depois. Este volume integra o catálogo da Companhia das Letras.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.